Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e seja bem-vindo ao Prático Guruz, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo, ela, né? Uma das maiores referências da nossa área no país e uma expert da Tera. A gente teve a oportunidade de conhecê-la em uma das terapias de produto. Link está na descrição da terapia de produto, programa assinado pela Tera. Paty Duarte, tudo bem, Paty?
Oi, Paulo, tudo bem? E você?
Tudo bem também, só na loucura aqui. Hã?
Sim, imagino.
Ô, Paty, muito obrigado por você ter aceitado vir falar com a gente novamente. Hoje é um episódio só seu, hã? Só seu. Hoje é Paty Duarte. E você tá aqui porque você tem uma visão sobre a nossa área de produtos muito interessante. E você tá num contexto muito específico do específico do específico.
Sim.
Você tá na terceira camada de um setor, do setor farmacêutico, né? Você tá lá no bioma, não sei o que lá. Qual que é o seu contexto? Quais estão sendo seus desafios?
Perfeito, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite de novo. Eu adoro conversar contigo e sou fanzaça do Product Gurus. Consumo todo o conteúdo possível e imaginável deste canal. Então, muito obrigada pelo convite, realmente. Falando sobre um pouco sobre o meu contexto, eu estou dentro de um cenário de uma indústria, na verdade, uma indústria de nutracêutico, na verdade, que produz ativos extraídos do bioma amazônico. Então, é realmente o específico do específico do específico. E por que que a gente está falando de produto digital nesse contexto tão específico, né? Existe uma intenção de colocar produtos digitais aliados aos produtos físicos, porque são produtos relacionados à questão musculoesquelética. Então, muito no cenário de exercícios, de atividade, mobilidade, longevidade e também produtos relacionados à mulher, principalmente mulheres que estão no período do climatério. Então, quando tem esse contexto de produto, de nutracêutico, que tem muita atividade relacionada a esse público também, surge essa necessidade de ter um produto digital aliado ao produto físico. Então, eu estou hoje na Aegis Bioactive como primeira pessoa de produto digital. E eu sou responsável hoje por criar essa visão de produto mesmo, de produto free, produto digital aliado ao produto físico. E esse é o grande desafio do momento.
Ótimo. Então, o seu contexto é um contexto que na gente, muitas pessoas, fora da nossa bolha aqui, fora do nosso recorte, eixo aqui, Rio-São Paulo, acho, ou nossa bolinha aqui da Zona Norte de São Paulo, né? Paulista, Morumbi, Faria Lima, né? Aquelas coisas que você, a gente sabe, né? As startups digitais e tal. O seu contexto está em evangelizar.
Exatamente.
O seu primeiro papel não é chegar lá e falar, oh, Discovery, Dual Track, Agile, Triple Track. Não, anote essa North Star Metric, Lagging Metric. Não, não é nada disso, né?
Não.
É evangelizar lá, é isso.
É começar do início mesmo e falar de tecnologia. O quanto a tecnologia é importante hoje para a gente ter uma facilidade de ampliação de serviços e produtos mesmo. Então, é desde explicar o porquê que a gente precisa ter uma estrutura mais organizada, uma forma mais acessível de conteúdo, como é que a gente produz esse conteúdo. Então, mesmo que eu chegue já com a intenção de criar um produto digital, a gente precisa pensar muito na estratégia de negócio. Então, qual é o negócio proposto pela Aegis hoje, aonde ela quer chegar e como é que o produto digital, como é que essa tecnologia pode chegar a esse ponto. Então, a Aegis, ela é hoje conhecida como uma startup dentro desse meio todo que a gente vive. Ela é investida pela KPTL e por conta desse investimento, e aí é curioso, né, porque a gente tem uma visão aqui em São Paulo que todas as empresas que são investidas, elas são 100% tecnologia, né? E não, a gente tem uma tecnologia aplicada nesse processo de elaboração do produto físico, que é uma tecnologia chamada Evolve, que é aplicada aos produtos, que faz essa mescla aí de extração do bioma amazônico, que a gente fala de ciência, de natureza, de sustentabilidade, e também fala de tecnologia. Então, hoje eu pelo menos, né, estou passando por esse cenário que eu não estava acostumada de ver uma startup num outro contexto, totalmente diferente. E não mais o contexto que você falou, assim, tipo, a gente conversou muito isso na terapia, né, de frameworks. Hoje eu nem cogito aplicar um framework específico na Aegis, porque a gente está ainda falando de modelo de negócio, de objetivo, onde a gente quer chegar, E aí, como é que a gente vai encaixar depois esses frameworks? Então, contratando pessoas, formando time. E é muito legal isso, porque é o investimento primeiro, acreditando nessa tecnologia aplicada à sustentabilidade, e agora a gente começa a falar de tecnologia. Então, vamos falar de capacitação, vamos falar de conteúdo, vamos falar de mais tecnologia aplicada à ciência. E é o que o Brasil está precisando, né?
Você tocou um ponto, um assunto que é muito importante, eu acho que no seu contexto mais ainda, né? Que é a relação de negócio.
Sim.
O quão é importante, na sua visão, o quão é importante, na sua visão, na sua experiência também, como pessoa de produtos, etc., é a pessoa de produto ter essa noção de negócio. Teve um episódio recente que eu falei a seguinte aspas. Ter noção é diferente de ter conhecimento sobre o negócio. Você tem uma noção, você sabe como funciona o negócio, né? Custo, lucro, receita. Isso é ter uma noção. Ter o conhecimento é você entender quais são as alavancas daquele negócio onde você está inserido, que faz você ter mais receita, menos custo, maior eficiência, maior LT, o que cada ação vai, né, influenciar no negócio, olhar de mercado, tendência, etc. São diferentes, né, os conceitos. Na sua visão, o quão é importante um conhecimento e depois disso uma experiência de negócios para uma pessoa de produto?
Sim, achei muito legal a sua pergunta, porque há um tempo atrás, bem pouco tempo atrás, eu falaria que depende do tamanho da estrutura da empresa. Então, eu defendia muito essa ideia de que o PM ele tem que ficar, ele ter a noção, que é justamente isso que você falou. E hoje, estando na cadeira de primeira pessoa de produto, eu acho que é totalmente diferente. Tem que ter um comprometimento muito maior. E aí eu entendo e defendo hoje que o PM, para ele ter um planejamento a longo prazo dentro dessa estrutura que está, independente de ser uma pequena estrutura ou uma grande estrutura, tem que saber pelo menos o que é o negócio, em que contexto está, para onde a empresa está indo, e nem que a empresa esteja perdida, que é muito comum, né? A gente passa muito por isso, às vezes a empresa está perdida, não sabe direito. E o PM, justamente por ele ter essa visão de produto, que é tangibilizar o negócio, e eu acho que isso é muito, foi muito, tipo, sabe aquele momento que você tem um feeling, assim, você fala, caraca, é isso que eu queria dizer? Quando eu falo hoje com o pessoal o quanto o produto é importante, é isso, é tangibilizar. Se a gente não entende o que a gente precisa tangibilizar, é impossível entregar um bom produto. E aí a gente tá vendo um cenário em que a própria profissão de PM está mudando, né? A gente viu toda a discussão aí, né, de tá acabar com a carreira de PM, para colocar o Product Marketing PM, não sei lá como chama, eu nem entrei muito no detalhe, mas o porquê que isso está acontecendo? Porque a gente está vindo de uma onda de eficiência operacional a toque de caixa, que faz com que realmente o PM precisa estar orientado a dados. Não dá mais para a gente ficar orientado a vontades, a desejos, a PowerPoints. Não dá mais. Isso já passou. Essa fase, infelizmente, passou. Ela era ótima. A gente se divertia produzindo produto no PowerPoint. Só que hoje, não é mais assim. A gente está vendo agora essa onda de eficiência operacional trazendo mais demandas para a PM. E como é que a gente se orienta a dados? Entendendo o negócio. Não é o dado por dado. É aonde esse dado está sendo extraído, como ele está sendo extraído, para que ele serve e como é que eu vou usar ele para fazer um bom produto, tangibilizando esse desejo de negócio que está vindo da estratégia, né? Então, eu acho que esse ponto do PM entender o negócio hoje é fundamental para a sobrevivência. Porque se é um PM bom, você precisa entender do negócio. De experiência que eu tive recente com relação a isso, é o que eu estou vivendo agora, o cenário que eu estou vivendo agora. Se eu não entender do negócio e eu não ter aquela cabeça de, tipo, a gente lidera por influência, e a gente também cria por influência. Pô, como é que eu crio produtos que eu vou influenciar outras áreas da empresa? E hoje eu tenho que pensar nesse núcleo que você falou, né? Tipo, nessa bolha que a gente vive em São Paulo, mas eu também tenho que pensar na ciência e na natureza que está acontecendo lá no bioma amazônico. Então, entender do negócio hoje, para mim, é fundamental. Mas eu acho que é muito mais uma demanda geral. Todo mundo precisa entender e todo mundo precisa começar a entrar numa pegada mais entendo do negócio, entendo que eu faço uma gestão por influência E eu entendo que eu tenho que ter um resultado. Porque se eu não tiver resultado, não adianta. Se você não está entregando um resultado real do que você está fazendo, tá errado. Já tá errado.
Tem alguns pontos, né, importantes da sua fala. Que é o lance do... Um tempo atrás, a gente vivia no PowerPoint e Excel, né? Porque era vacas gordas. A gente, toda terça-feira, até brinco, né? Toda terça-feira, meio-dia, descia a SoftBank e fazia algum pix milionário e, de repente, transformava uma startup em unicórnio. E as startups tinham dinheiro meio que infinito ali no jogo e contratava rodo e etc, etc. E muitas pessoas de produtos ficaram mal acostumadas, porque elas só desenhavam estratégia, né? Ah, se executou, ou fazer um MVP, fazer um testezinho, tal, não sei o quê. Não executava, né? E aí, né? O tempo foi passando, pandemia, e a gente chegou no inverno, né? Chegamos no inverno. O inverno vai demorar um pouco.
Vai.
Tio Elon Musk, o loucão lá do X... ele fala que o inverno só termina no Q2 de 2024. Isso é uma previsão dele.
Sim.
Se ele tá certo ou errado, independente. Uhum. É previsão dele. E aí a gente vê muitas pessoas de produtos frustradas hoje porque tem que executar a estratégia. Porque antes eles pensavam na estratégia para executá-la. Hoje a estratégia já vem pronta porque as empresas necessitam de um resultado rápido, escalável, mais eficiente, etc, etc.
Uhum.
Na sua opinião, no contexto que você está, e como expert da Terra, fazendo mentorias, conversando com outras pessoas, existe mesmo essa frustração das pessoas que quando chega num contexto em que ela tem que executar a estratégia que já vem pronta, ela fica meio que tipo, uou, meio perdida? Porque eu tenho histórias de PM seniors que não sabe escrever uma história de usuário. Não que o PM Senior tenha que escrever a história do usuário, mas, pô, se necessário, tem que escrever, pô. Ele não sabia escrever, não sabe fazer uma planning, um refinamento. Por quê? Porque tá muito na coisa de estratégia. Não, tem que fazer um Miro, o PPT aqui da estratégia. Que isso? Qual que é a estratégia? Qual que é a sua visão sobre isso?
Eu acho que a gente ficou mal acostumado. Esse é um ponto chave. Por que que eu acho que a gente ficou mal acostumado? Porque a gente vem de um cenário que a mudança de roadmap era muito comum. Ah, todo mundo muda a roadmap. E eu acho que eu arrisco dizer que a atividade de PM passou a ser se adaptar ao novo roadmap e não aplicar, de fato, estratégia no produto e fazer esse ciclo todo acontecer. E aí, o porquê isso, né? Tipo, porque a gente estava tão habituado nessas essas mudanças que era assim, ah, eu vou programar aqui, vou fazer meu PPT e daqui a pouco vai vir outra mudança. E eu vou refazer o meu PPT, eu vou refazer meu Miro, eu vou fazer outra coisa ali. Então, eu acho que esse ponto é um ponto de dor. O mercado vai passar por essa dor. Nós, PMs, vamos passar por essa dor, mas precisa mudar. Então, alguns cenários ainda têm a mudança de roadmap, mas tenho visto muito isso mudar. Um roadmap muito mais estruturado. Por quê? Essa cobrança está vindo de cima. E por que que é importante o PM saber do negócio? Porque em cima do negócio todo, às vezes existe um investidor, às vezes não. Às vezes existe um CEO que está investindo do próprio bolso. Então, a mudança de roadmap ela tem um custo altíssimo. E se a gente não tiver noção disso, como PM, a gente não consegue alterar na velocidade que deveria. Então, eu estou vendo que a estratégia também está vindo mais formulada para que não tenham tantas mudanças de roadmap no processo e a gente não tenha tantos gastos desnecessários, porque não tem mais margem para isso. Mas, do outro lado, você levantou um ponto interessante. A gente está vindo de uma onda também, e eu falo principalmente por mim, porque eu fiz a transição de carreira, né? Eu saí de uma área de relações governamentais como advogada para vir para a cadeira de produtos. Só que antes, eu falo que eu dei um passinho dentro do direito e saí, né? Porque antes eu era desenvolvedora. Então, eu conhecia o mundo da tecnologia, do desenvolvimento, fui para uma área de negócio 100%, que é contato de empresas com o governo, e aí depois eu fui para essa cadeira de PM. Então, eu tinha noção de como era esse passo a passo, e quando eu comecei o curso na Terra para poder fazer efetivamente essa mudança de carreira, eu tinha que, na minha cabeça, tipo, super tradicional, eu tinha que entender o que que as pessoas fazem do início ao fim. O que que isso significa? Eu tenho que entender o que que um APM faz, que um CTO faz, o que um PM faz, o que um GPM faz e o que um CPO faz. Entendendo esse passinho, fica muito mais fácil você trabalhar, porque você sabe o que cobrar e de quem cobrar, e muitas vezes acabar executando o que a outra pessoa não está fazendo, que é o que você falou. Ah, eu vou construir uma história. Tá, em tese, em muitos lugares, isso é função do PM, sim. Infelizmente, porque acaba sobrecarregando também essa parte. Mas em muitos lugares isso não tem uma estrutura, uma pessoa que vai escrever uma história, um PO só para isso, que vai estar ali todo dia te ajudando com o time. O PM está ali junto com o Engineer Manager construindo tudo na raça, na maioria das vezes. E muito mais times de desenvolvimento, né, trabalhando. Tipo, mais desenvolvedores do que pessoas de produto. E tá certo, não tá errado. Mas a gente tem que aprender a fazer esse passo a passo, né?
Esse é um ponto, né? Execução, estratégia, visão de negócio, tudo tá. Um ponto que você falou bem bacana, que é hoje a estratégia já vem feita justamente para questão de eficiência, né? Porque antes deixava um pouco solto para os times de produtos criarem as suas estratégias, mas tinha muito vai e vem, né? Tinha muita mudança, tinha muita coisas.
A gente tinha tempo, né? Que era isso, a gente tinha tempo para fazer essas discussões e construir em conjunto, mas acho que as empresas também acabam, empresas, startups, enfim, o modelo de negócio em si não impacta tanto, mas eu acho que acaba pecando, às vezes, por não incluir as pessoas de produto na discussão. Isso é importante. Então, tô lá como PM trabalhando e sei que tá rolando as reuniões que vão definir as métricas, que vão definir as estratégias, cola em alguém, pergunta o que está rolando, fala, olha, eu sei que tá aí, tem isso, eu posso ajudar, eu posso fazer parte dessa discussão, para sempre agregar. Eu acho que tem sempre o modelo de pessoa entrona que tipo, atrapalha, que quer só dar pitaco, que é um saco, então aquelas reuniões que poderiam durar 30 minutos, duram 2 horas, porque todo mundo quer falar a mesma coisa de jeitos diferentes. Mas também tem as pessoas que são super engajadas e que sabem o contexto da empresa, que sabem o que está acontecendo, e que podem agregar. E aí tá no papel do líder olhar e falar, putz, essa pessoa aqui falou que pode dar um insight, vamos puxar ela pra conversar. E trazer esse mundo de produto pra perto do negócio também.
Você falou sobre entender o papel de todo mundo, né? Nesse organograma, né? O que cada papel, o APM, PO, PM, GPM, CPO faz e tal. E também entender as outras áreas, né?
Uhum.
Da empresa, como que elas funcionam, como que elas interagem, etc. Na sua visão, como que um PM com uma visão de negócio influencia na interação, na comunicação, no relacionamento com essas áreas internas e externas. Enfim, na minha experiência, o efeito é muito positivo, porém, você é o advogado do diabo. Essa visão de negócio não pode só estar em um lado desse relacionamento.
Uhum.
O que eu quero dizer é, não adianta o PM ter a visão de negócio, mas ele vai falar com CS, com atendimento, e o atendimento não tem essa visão de negócio. Porque vira algo frustrante. Porque você tá falando, não, a gente precisa fazer tal coisa, porque isso vai impactar o negócio, blá, blá, blá. E o atendimento, ele não tá entendendo o que você tá falando.
Sim.
Né?
Acho que não é tanto contraponto, acho que a gente pensa muito parecido nesse sentido. Porque as cadeiras que eu ocupei até agora estavam muito próximas da operação. Então, eu senti essa dor na pele, sabe? Do quanto é importante todas as áreas terem essa noção de negócio, não só o PM. Mas quando a gente olha também algumas funções que o PM está exercendo, às vezes estão sobrecarregando muito o tempo. E eu acho que isso também tem mudado. A questão das agendas tem mudado muito lentamente, mas tem mudado um pouquinho. E se não é dessa forma, tipo, na empresa que você que está ouvindo aí funciona, pensa nisso. Quando a gente tem mais tempo para conversar, mais tempo para exercer essa tal influência que a gente precisa, fica mais fácil contextualizar para as pessoas o que está acontecendo. Só que no dia a dia, quando a gente entra no flow com a agenda cheia, vai na correria. E aí é negócio, espero que você saiba do que você está falando, porque eu sei do que eu estou falando e vamos entregar, vamos fazer. Mas acho que também é um pouco de controle, sabe? Dá uma respirada, faz o que precisa fazer e entenda que tipo, alguns momentos vai ter que conversar com pessoas que estão sem contexto, que tem que dar esse contexto. Mas acho que o PM tem o papel fundamental da comunicação, porque é o perfil. Quando a gente decide ser PM na vida, esse é um dos principais pontos, das principais características. Você sabe conversar com as pessoas? Isso é importantíssimo. E eu sei disso porque nessa mudança, nessa transição, eu consegui olhar a função de PM do lado de fora. Eu não nasci nesse meio já, eu não venho de uma formação assim. Eu venho de uma formação que é stakeholder na veia, o conceito de stakeholder dentro de um contexto de public affairs, é muito diferente. É política, é negociação, são bilhares de reais envolvidos nas discussões, então é tudo muito mais arriscado, muito mais pensado. Então, quando eu vou para um cenário um pouco menor, eu vejo que as pessoas têm um baixo comprometimento, na real. Entende o contexto, entende o quanto é importante esse poder da comunicação. E quem tem muitas vezes isso, que é o terapeuta do lugar, eu achei super bacana o nome do podcast desde o dia que eu vi, tipo, terapia de produto que a gente gravou, é muito... É terapia mesmo. O PM tem esse papel. É abraça o coleguinha, traz para o lado, ajuda a fazer as coisas acontecerem. E eu acho que o papel do PM principal é esse, tipo, a comunicação. Se a comunicação não está rodando bem e ela não está ciente de tudo que está acontecendo, de aplicação dessa comunicação da forma correta, a gente também não está performando como deveria.
Bom ponto. Eu falo para as minhas lideradas, né? Tenho duas POs abaixo de mim, que é comunicação gera visibilidade, que gera previsibilidade, né?
Sim.
Se a pessoa de produto entender o que significa isso, esquece. Ele vai mandar na empresa,
uhum,
né? Porque... E comunicação é estratégia, né, Paty? Você tem que ter estratégia para se comunicar. Então, se eu vou falar algo com a Paty, eu não posso chegar na Paty e falar a moda caralha, né?
Uhum.
Tipo, Paty, o que tá acontecendo? Não, calma, respira. Escreve o que você vai falar com a Paty. E imagina... Conhecendo a Paty, você pensa quais são as perguntas que a Paty faria ao ouvir tal coisa. Porque aí você já vai preparado. Paty, aconteceu um bug na plataforma tal. Pô, a Paty, a primeira pergunta que ela vai fazer é: quantos clientes foram impactados? Quanto tempo durou o bug?
Uhum.
Estamos fazendo monitoramento? Por que a gente não viu isso antes e tal? Então aí você já vai meio que preparado.
Sim.
Não fala tudo. Você fala picado. Você fala assim, ó, teve um bug. Aí a pessoa vai perguntar, mas a gente não tava monitorando. Aí você tem a resposta na ponta da língua. Pô, por quê? Porque isso cria uma percepção pra quem tá ouvindo, pro stakeholder, por exemplo, que você tem segurança no que você tá falando. Você tem controle. Qualquer pergunta que ele for fazer, você sabe. De bate-pronto. Isso é importante, né, Paty?
Sim.
A gente fica brincando, mas um stakeholder olha e fala assim, pô... Esse rapaz aí, nossa, tem segurança, né? Ele tem controle no que tá acontecendo.
Uhum.
Porque eu fiz uma pergunta pra ele, de bate-pronto ele respondeu.
Sim.
Faz sentido, não?
Sim, faz. Eu acho que a gente passou pela onda da eficiência e ainda tá sofrendo impacto, que é esse inverno todo que a gente tá passando. E eu acho que a gente tá naquela marolinha do bom senso, sabe? As ações que tem no dia a dia, do que a gente tá produzindo, de controle, de agendas, de roadmap, de entregas e KPIs e tudo mais, tá muito ali ligado no bom senso, que é bem isso que você falou. Poxa, eu vou comunicar alguma coisa para alguém. O que essa pessoa espera? Qual é a pergunta? Quem é essa pessoa que eu tô me comunicando? Tô dando contexto para ela, ela tá na mesma página que eu, ela conhece sobre as mesmas coisas. E, novamente, eu consegui ter uma visão melhor disso estando numa posição muito desafiadora, que é essa de contextualizar a tecnologia para falar de produto. Então, eu acho que tem certas coisas que a gente só aprende apanhando, sabe? A maturidade traz. E aí a vida vai tomando outros caminhos. Eu acho que, pelo menos para mim, assim, quando eu estava muito nova nessa profissão, nessa cadeira, eu era muito enérgica, eu queria fazer as coisas, eu tinha aquele desejo de entrega, de correr, de fazer as várias agendas e conversar com todo mundo. Hoje eu me poupo mais. Eu respiro, penso, formulo a minha estratégia, para quem que eu tô falando, qual é o efeito do que eu vou falar. E aí eu acho que é algo que também é sentido pelas outras pessoas, assim, principalmente para quem já me conhece desde o início da carreira, é o motivo pelo qual eu tô avançando e porque hoje eu tô numa cadeira de liderança. As pessoas estão vendo essa calmaria, falam assim, caraca, a Patrícia era um trator, ela passava assim, tipo, entregava, sempre entreguei, mas a que custo, né? Ao custo da minha saúde, das minhas amizades, às vezes, e das pessoas realmente gostarem de trabalhar comigo. Hoje eu sou muito mais uma pessoa agradável de trabalhar, porque eu sei com quem eu tô conversando, Então eu baixei essa velocidade, essa energia e direcionei ela para as coisas certas. Eu tenho uma boa produção de conteúdo para as pessoas, para contextualizar. Eu não uso mais meu PowerPoint à toa. Eu coloco meu PowerPoint no momento certo, sabe?
Isso é a experiência, né? Vai nos dando. Eu já fui assim também de... Não, por que tem que fazer? Faz logo, não sei o quê. Sai que nem um elefante numa loja de cristais.
Exato.
E é isso. Mas depois com o tempo foi melhorando. A experiência traz... É por isso que é muito bom você que deu play nesse episódio e no episódio da terapia de produto com a Paty Duarte, o link tá na descrição, para você saber qual é a história da Paty mais a fundo e também os conselhos que ela dá lá na terapia de produtos. Um outro ponto, Paty, continuando nesse nosso assunto de comunicação tal, etc. Tem um... Como você falou, né? A experiência nos traz algumas coisas boas, né? Que se a gente soubesse lá no início da nossa carreira, a gente já teria avançado, hoje a gente estaria CPO de algum lugar aí. Por isso que é muito importante pessoas que estão iniciando lá na área, buscar pessoas que nem a Paty Duarte, que nem outros profissionais mais experientes, para pegar esses atalhos. São essas dicas que são valiosas. Eu vou fazer uma pergunta aqui que está fora do nosso roteiro, mas eu quero só a percepção. Você acha que a nossa área de produtos banalizou a mentoria? Porque, no meu ver, tá? Meio polêmico, né?
Adoro polêmica, tudo... Você sabe. Eu comecei a terapia de produto polemizando, e depois eu lembrei que era terapia e voltei. Então, assim, eu adoro uma polêmica.
Porque aí todo mundo que faz terapia vai se sentir ofendido com essa minha pergunta. Mas não se sinta ofendido, pelo amor de Deus. É só uma dúvida genuína. Não quero ofender ninguém. Por quê? Da minha pergunta. Mentoria, para mim, não é eu marcar 30 minutos com a Paty uma vez só na vida e acabou. Não, isso para mim é apenas um bate-papo, uma conversa, né? Uma mentoria para mim é uma coisa muito mais trabalhada, né? É uma coisa muito mais estar na fronteira de terapia com algo do tipo, sabe? Uhum. É algo mais tipo, quais são as suas ambições, quem é você, onde você quer chegar, qual é o seu perfil, como que a gente pode trabalhar nisso, né? Hoje eu vejo pessoas querendo fazer mentoria para resolver case de processo seletivo. Para mim não faz sentido, não é mentoria. Na sua visão, o que é uma mentoria e o que a gente está fazendo? A gente está fazendo mentoria mesmo na área ou não?
Eu acho que faz parte da bolha. Dentro da bolha a gente banalizou, sim. E aí é muito... Quem usa melhor o chat GPT vende mais mentoria, infelizmente. Não se sintam ofendidos também se vocês estão ouvindo agora. E eu falei
isso, mas
quem faz o scriptzinho ali da venda melhor acaba vendendo mais mentoria. Eu acho que na bolha, sim, a gente acabou banalizando e eu acho que muitas vezes a gente acabou matando o bom bate-papo com isso, sabe? Às vezes eu só quero trocar uma ideia, eu não quero uma mentoria longa, tipo isso, eu tô com um case. E eu sempre falo isso para todo mundo, em todos os canais, tanto que até no final lá da terapia de produto a gente fala disso. Eu abro a minha agenda, me chamem, converse. Algumas pessoas me chamaram, tiraram dúvidas, achei super bacana. Só que qual é o receio das pessoas hoje na bolha? Poxa, eu vou chamar, mas será que a Paty vai vender uma mentoria para mim? E às vezes não é, eu não tenho essa intenção, não vou vender uma mentoria, porque é uma conversa rápida, eu vou ajudar ali a tirar uma pedra no caminho que a pessoa está tendo para poder entrar na área. Eu já passei por isso, então transição de carreira não é fácil. Eu estou super disposta a ajudar. Só que também vem o cenário da galera que vem e pede uma coisa a longo prazo. Do tipo, estou estruturando a área de produto aqui na minha empresa. Será que você pode trocar uma ideia comigo? Não, aí eu ofereço uma mentoria. Bom, e aí ter algo mais direcionado, mais estruturado. Então eu acho que dentro da bolha, sim, concordo com você, a gente banalizou muito, mas fora da bolha existe uma necessidade assim, absurda de pessoas procurando o que, que elas estão procurando. Elas nem sabem que isso se chama mentoria. Então, eu acho que é muito isso. Como é que a gente acessa esse mundo fora da Faria Lima, eixo Faria Lima Berrini, sabe? Como é que a gente chega lá? Como é que a gente conversa com essas pessoas? Porque eu tenho muita vontade de ajudar. Você levantou um ponto super importante. Um dos conteúdos que eu consumi logo que eu que eu quis entrar na área de produto foi um conteúdo seu. Tanto que eu falei assim, lembra que eu até comentei, né? Tipo, um dos minhas vontades, das minhas metas era o dia que eu estiver muito foda em produto, eu vou fazer um podcast com o Paulo. Tipo, era a minha meta, assim. E eu acho que é muito esse cenário, assim. Muitas pessoas querem entrar na área de produto e não sabem como, não sabem que mentor procurar, não sabem que essa pessoa pode ser um mentor. Então, eu acho que é muito mais acalma o coração. Na bolha é um produto, isso se chama mentoria e é isso. Tipo, e vai ter de tudo e a gente tem que saber selecionar muito bem. E fora da bolha existe todo um público que precisa de ajuda para muito mais coisa que vai além do produto em si. Como é que eu coloco um produto na empresa? Como é que eu falo sobre isso? O que é um produto digital? Eu ouvi essa pergunta. Assim que eu entrei na empresa, me apresentaram e falaram, você é a parte do arte, ela vai tocar a área de produtos digitais, todo mundo ok, legal, seja bem-vinda. E começou um burburinho ali e tal, e eu saí da sala, ninguém falava comigo direito, e aí me chamaram super sem graça, falaram assim, ô Paty, você pode contar pra gente o que é produto digital? Eu falei, posso. Contei que é produto digital. Todo mundo falou assim, nossa, pô. E muitas vezes quando eu converso com as pessoas, eu falo isso. Você sabia que quando a gente entra lá para comprar alguma coisa no aplicativo de comida, é alguém que desenvolveu aquele botão, né? Alguém falou que aquele botão tinha que estar lá, alguém estruturou aquilo naquela cor, tipo, alguém definiu isso e alguém tá fazendo até teste A, B, C, D com você, e você nem sabe. E, pô, muita gente tá fora desse mundo. Muita. E muita gente precisando de ajuda para entrar nesse mundo de produto. Não só como profissional, mas a empresa mesmo, para ela continuar viva, para ela continuar sobrevivendo, precisa começar a falar de produto.
E aí, pra gente... Já que você quer ajudar, Paty, já que você quer ajudar... Ninguém mandou falar, hein? Quer
Opa.
Ajudar.
Vamos lá.
Já que você quer ajudar, você que tá ouvindo esse episódio, se conecte com a Paty Duarte no LinkedIn. Mande lá a mensagem para ela, mentoria. Essa é a palavra-chave. Vai lá, mentoria. Ou chat GPT. Uma dessas duas palavras. Você manda para ela lá. Agora, para a gente finalizar o nosso episódio aqui, você vai voltar várias vezes.
Que bom,
lógico,
que bom. Fico feliz.
É aonde? Né? Quais dicas de Paty Duarte para quem quer desenvolver essa visão de negócio, né? Então, a pessoa começou na área, ou já é experiente na área de produtos e quer desenvolver mais essa visão de negócios. Quais são as dicas que você dá para essa pessoa?
Eu tento sempre me aproximar de quem toma decisão estratégica na empresa e tento entender qual é a dinâmica de trabalho do dia a dia mesmo. Quais são as demandas, como é que eu posso ajudar e como é que funciona essas tomadas de decisão. Eu penso sempre em pesquisar a estrutura de fato da empresa, então se tem investidor, se não tem, qual é a formação do C-Level, se tem C-Level responsável pela operação, se é só financeiro e estratégia, como é que funciona isso e como é que os sócios em si se comportam. Eu vou fazendo muito uma análise de como isso acontece, então é meio que um passo a passo, assim. Primeiro eu faço uma análise de qual é a estrutura da empresa, depois eu faço uma análise de comportamento, de como os sócios se comportam. Eu tento entender, perto da minha demanda, quem é o sócio, quem é o C-Level ali que eu consigo ter proximidade, que consegue me dar mais contexto de negócio. E eu tento conversar com as pessoas. Então, se eu vejo, por exemplo, hoje, o CEO da empresa hoje, ele é a pessoa mais importante para mim, porque ele está perto de toda a parte de manufatura, logística, enfim, tudo que está lá na Amazônia. Então, eu preciso entender qual é a dinâmica para conseguir pensar em produtos digitais que vão ajudar tanto a dinâmica da Aegis quanto os clientes. Então, é escolha minha ter mais almoços com ele, mais reuniões com ele, tipo, pô, tá no cafezinho, vai lá, bate um papo, troca uma ideia, entende. E quando chegam numa estrutura um pouco mais organizada, já com visão de produto e tal, que a gente tem muito mais pessoas que estão ouvindo aqui que vão estar numa estrutura dessa, chegaram os OKRs, entende de verdade o que é aquilo, por que que a gente está recebendo aquilo, tipo, por que que aquele OKR existe? A gente está querendo aumentar um faturamento, a gente está querendo expandir marca, por que que aquele OKR te pertence, sabe? E é o que eu faço, assim. E quando eu sinto que eu não tenho dentro do meu contexto pessoas que eu posso conversar, eu consumo muito conteúdo, então estou sempre ouvindo Product Gurus, estou sempre acompanhando as pessoas, o que está produzindo de conteúdo, sigo as pessoas no LinkedIn, E, principalmente, eu acho que uma coisa que eu coloquei como rotina é ler o que está rolando na política. Quando a gente tem noção política do que está acontecendo, eu acho que a onda da eficiência operacional e esse inverno não chegou tão de surpresa para quem estava acompanhando os jornais. Então, eu sempre tento me manter muito bem informada. Isso é uma prática que eu já tenho de outra, né? Da outra profissão, que é eu ler o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo, tipo, no mundo de negócios mesmo, para eu saber para onde a gente está indo. Porque eu acredito que é o que as pessoas vão ler. O que os donos estão lendo? O que os C-levels estão lendo? E tenta entender isso. Porque quando você pergunta, a resposta é, tô lendo um livro aqui e tal. Aqueles livros, né? Bem clichês, assim, da área de produtos. Leia esse livro. O livro é estático, é conhecimento estático. A notícia, não. A notícia é viva. Então, eu gosto muito de acompanhar a notícia. É o que eu faço no dia a dia.
Falamos com Paty Duarte, hein? Você que ouviu até aqui, siga a Paty Duarte no LinkedIn, mande lá mentoria ou chat GPT como palavras-chave para ela. E outra, ela falou que quer ajudar. Então, pode pedir ajuda para ela. Tem case para resolver? Paty Duarte. É a Kumon dos cases de produtos. Hã? Gostou? Kumon, escola de matemática? Mas é a escola de case. Você vai resolver todos os cases, certo, Paty?
É isso aí. Só que se o case for muito complexo, a gente vai marcar uma mentoria.
E se passar no case, tem um percentual do salário.
Não, tem uma comemoração. Eu fico muito, muito feliz quando tem pessoas entrando no mercado, empregadas, principalmente na área de produtos. Então, Paulo, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você, como sempre. E até a próxima.
Até a próxima. Você que deu play, siga a Paty. Siga o Project Gurus. Tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast? Clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas, por favor. E também tem uma caixa aqui agora de sugestões do que você achou do episódio, etc, etc. Comente, tá bom? Beijos, tchau, fui.